Bem, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Acho que estamos em condições de dar início aos nossos trabalhos. Eu agradeço terem aceito fazer esta reunião hoje, mesmo que uma reunião relativamente breve, e portanto obrigado por terem aceito fazer isso. E eu dava de imediato início à reunião. O ponto número 1 da ordem do dia é a questão de aprovar ou não, ou pelo menos incluir ou não na ordem de trabalhos do dia, a proposta da DAPLEN para a redação final do projeto de resolução do PAN. Acho que foi distribuído por todos, não sei se concordam que seja incluído na ordem do dia. Não. Portanto, adiamos a questão para a próxima reunião e passo para o ponto número 2, que tem a ver com a aprovação da reunião da Comissão, da ata da reunião da Comissão do dia 11 de Abril. Também não sei se há alguma questão que queiram levantar ou se posso pôr à votação. Não vejo nenhuma mão no ar. Assumo que posso pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovada por unanimidade. Depois temos uma série de informações sobre baixa e distribuição de iniciativas. Temos um projeto de resolução 614 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo a construção da escola secundária da Quinta do Conde e requalificação da escola básica e secundária Michael Giacometti, se calhar é Michel Giacometti, não tenho bem a certeza, no Conselho de Sesimbra. Baixou esta comissão no dia 12 de abril e o Bloco de Esquerda informou que pretende que a sua discussão seja no plenário. Portanto, não precisamos de a incluir aqui. E depois temos o relatório anual do Governo sobre a participação de Portugal na União Europeia durante o ano 2022, que foi recebido da CAI no dia 17 de abril. E que eu gostaria que o Chega indicasse quem será o deputado relator. Será o deputado Gabriel Mitar Ribeiro? Muito bem. A data limite para envio do relatório é o dia 12 de maio. Depois temos um convite que me foi endereçado a mim para participar numa reunião da oitava... a Conferência Internacional sobre fogos em geral, wildfires, eu não sei como é que se traduz wildfires, selvagens, fogos selvagens, por esse mundo. É um tema que vai ser cada vez mais presente nas nossas agendas. Eu gostava muito de participar, mas o que significa que eu, nesse dia temos uma reunião da Comissão de Educação e Ciência, e eu teria que pedir a uma das vice-presidentes para me substituir. E há outro assunto também, que eu vou discutir logo a seguir, mas gostava de saber se acham bem que o vosso presidente se participe nesta reunião. Eu gostava muito, mas depende da vossa... Estão de acordo? Muito bem. Acho que vai ser muito interessante... E eu depois, se tiver ocasião, dou-vos um sumário desta reunião. Depois há um pedido da Junta de Freguesia de Ramalde, que vem a Lisboa. É uma equipa responsável e desenvolve o projeto Semear Cidadania, com jovens e pessoas da terceira idade, e pretendem reunir com os deputados da Comissão de Educação e Ciência e do Círculo do Porto, para a apresentação do projeto e a respectiva recomendação. Eles vêm nesse dia. Acho que a reunião tinha sido planeada para as 14 horas na sala do Senado e nós obviamente vamos enviar um convite a todos os deputados do Círculo do Porto, que é como eles indicaram que gostariam de estar, mas obviamente que gostaríamos muito que todos os grupos parlamentares pudessem estar representados nessa reunião. É no dia 16 de maio, é o mesmo dia da reunião dos fogos da conferência no Porto. Eles vêm cá e gostavam muito de falar os vários grupos parlamentares para explicar o que é que estão a fazer em Ramalho e, portanto, irão receber, para já, esta é a informação que vos transmito, mas depois os deputados do Círculo do Porto, quem são? Estão aqui alguns? Estão, vários. Portanto, vocês vão receber especificamente um convite para estarem presentes na reunião. Depois temos a questão do Grupo de Trabalho para a Avaliação da Lei nº 62, de 10 de setembro, que estabelece o regime jurídico das instituições de ensino superior. Nós recebemos respostas para a composição do Grupo de Trabalho. Falta ainda a indicação... indicam agora ou mais tarde?
Esta semana.
Esta semana, ok. Portanto, neste momento, a composição do Grupo de Trabalho inclui a deputada Germana Rocha pelo PSD, o deputado Gabriel Mitar Ribeiro pelo Chega, a deputada Carla Castro pela Iniciativa Liberal, o deputado Manuel Loff pelo PCP e a deputada Joana Mortágua pelo Bloco de Esquerda, e iremos receber as indicações sobre os deputados do Partido Socialista durante a semana que depois circularemos, com certeza, Sr. Deputado António Cunha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para colocar uma questão, da mesma forma que no grupo de trabalho, por causa dos politécnicos, se seria possível, neste grupo de trabalho também, cada grupo parlamentar poder indicar um deputado suplente, caso a deputada indicada, neste caso, não possa estar presente.
Sim.
Deixar nota disso.
Eu acho que não há problema nenhum em indicar deputados suplentes que possam substituir no caso de algum não poder participar. Acho que faz todo sentido. Depois entramos na discussão e votação de vários pareceres. O primeiro, e o Sr. Deputado António Topa Gomes acaba de chegar, seja muito bem-vindo. É a discussão e votação do parecer do projeto de lei número 685 do Chega, que determina o fim da cobrança de taxas de admissão e emolumentos pela prestação de provas de doutoramento. Eu passava, não sei se está em condições de... Senhor deputado, tem a palavra...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, aliás, imagino que isto me permite elogiar com uma pontualidade britânica, que é uma qualidade que eu ainda por cima sei que o Sr. Presidente aprecia. Portanto, chegando agora de repente, naturalmente, informar que o parecer foi elaborado, digamos, o projeto de lei reúne todas as condições para ser admitido em discussão. Há uma pequena nota relativamente às condições financeiras e à despesa, e nomeadamente à lei de travão, mas eu pressuponho que apenas entre em vigor no próximo ano e, portanto, é compatível o projeto de lei com a designada lei de travão. Está bem escrito, bem estruturado, não tem linguagem discriminatória e, portanto, é minha opinião que está em condições de ser discutido em plenário, eximindo naturalmente emitir neste momento a minha opinião.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E eu agradeço a síntese, Fico muito grato pela síntese, porque ainda por cima o parecer foi distribuído por todos os membros da comissão e, portanto, sendo o primeiro, fico muito grato pela síntese e ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Temos depois... a discussão e votação do parecer do projeto de lei número 686 do PCP sobre o financiamento do ensino superior público, de que é relatora a deputada Maria João Castro, a quem eu passo de imediato a palavra.
Portanto, cumprimento também tanto as senhoras e os senhores tanto deputados que já tanto receberam este parecer e, portanto, eu vou fazer uma apresentação sucinta do mesmo, mas não tão sucinta como o deputado Topa Gomes. O projeto em análise cumpre... Ah, desculpem, trata-se do projeto de lei número 686, financiamento do ensino superior público, apresentado pelo Partido Comunista Português. O projeto lei em análise cumpre todos os requisitos formais previstos no Regimento da Assembleia da República e o título da presente iniciativa traduz sinteticamente o seu tanto objeto. Os portanto, proponentes ressaltam a crescente responsabilização direta das portanto, famílias através do pagamento de propinas, taxas e emolumentos, portanto, defendendo por isso que a ação social portanto, escolar não deve ser a única frente de intervenção do Estado. O Estado deve portanto, garantir a gratuidade para todos os que frequentam o ensino superior público. Propõem também uma metodologia de financiamento de base objetiva e prevêem igualmente a possibilidade de o Governo, portanto, celebrar com as instituições contratos de investimento de forma a garantir o respectivo financiamento plurianual, portanto, permitindo-lhes um planeamento portanto, estratégico a médio ou a longo prazo. São apresentados os antecedentes portanto, parlamentares, as iniciativas pendentes sobre matéria idêntica à do projeto de lei em análise e também este parecer, portanto, sugere que devem, como devem ter lido, a consulta em sede de especialidade de várias entidades. Conclui-se, portanto, que a Comissão de Educação e Ciência portanto, considera que este projeto de lei número 686 reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário da Assembleia da República. E nos termos da lei, sendo a opinião do relator de elaboração, portanto, facultativa, a deputada relatora exime-se nesta sede de emitir considerações políticas, reservando a sua posição para a discussão em plenário. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E também agradeço a síntese. Não, mas foi muito bem. Muito obrigado. Passamos ao ponto 6, que é a discussão e votação do parecer do projeto de lei. Desculpa? Ah, votação, peço desculpa. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Passamos à discussão e votação do parecer do projeto de lei número 688, do PCP, que revoga o regime fundacional e estabelece um modelo de gestão democrática das instituições públicas de ensino superior. É a primeira alteração à Lei 62 de 2007, de 10 de setembro, que estabelece o regime jurídico das instituições de ensino superior. Eu fui informado que o deputado relator é o deputado Alexandre Poço, mas quem vai apresentar é o deputado António Cunha, em sua vez. Passo-lhe de imediato a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de passar aqui à gestão do parecer, queria dar os parabéns ao Partido Socialista, democraticamente, por ser um partido que é fundador da nossa democracia. Portanto, creio que é de lei, entre aspas, parabenizá-los nas pessoas dos deputados que aqui estão presentes e que o Partido Socialista continue a dar os seus contributos para a nossa democracia, para o nosso regime democrático, pelo menos por mais de 50 anos. Portanto, queria deixar esta nota aqui, se me é permitido. Relativamente ao parecer, portanto, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista apresentou este projeto de lei que revoga o regime fundacional e estabelece um modelo de gestão democrática das instituições públicas do ensino superior. Portanto, deu entrada a 27 de março, a 4 de abril, em reunião ordinária desta comissão, foi indicado o relator, o deputado Alexandre Poço, que não podem estar presente, estou eu aqui a apresentar em sua vez. E, portanto, dizer só que os proponentes consideram que as alterações do regime jurídico das instituições de ensino superior, regiés, introduziram profundas alterações e negativas transformações de sentido neoliberal no sistema de ensino superior português, atacando o seu caráter público. Estão aí expressas as consultas e os contributos que foram feitos, o enquadramento, É evidente que o relator, não estando presente, também se exime nesta sede fazer quaisquer considerações políticas e dizer que o parecer reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário da Assembleia da República. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ponho também à votação. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Passamos agora à discussão e votação do parecer do projeto de lei número 687 do PCP, que aprova a lei quadro da ação social escolar no ensino superior e define apoios específicos aos estudantes. O relator é o deputado Eduardo Alves, a quem eu passo de imediato a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. O parecer foi distribuído em tempo útil a todos os grupos parlamentares e suporta-se na nota técnica. Cumpre com todos os requisitos legais e regimentais, o regimento da Assembleia da República, com a Constituição da República Portuguesa e com a lei formulário. Não coloca nenhuma questão ao nível da lei travão. E por isso somos de parecer que deve tramitar nos termos normais e comuns, estando eu disponível, obviamente, para alguma questão ou para algum esclarecimento.
Obrigado, Sr. Deputado. Posso pôr à votação? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Depois temos a discussão e votação do parecer do Projeto de Lei 689, do Bloco de Esquerda, que altera a Lei de Bases do Financiamento do Ensino Superior, a Lei nº 37/2003, de 22 de agosto. Aqui é de novo a relatora, a deputada Maria João Castro, a quem eu passo de imediato a palavra.
Obrigada, senhor Presidente. Antes, permitam-me, em nome do PS, agradecer as palavras do senhor deputado António Cunha. Temos um longo caminho juntos para fazer pela democracia e nós estamos aqui presentes nesse caminho. Quanto ao parecer, trata-se do projeto de lei número 686, altera a lei de bases do financiamento do ensino superior, lei número 37/2003, de 22 de agosto, apresentado pelo Bloco de Esquerda. O projeto de lei em análise cumpre todos os requisitos, tanto formais previstos, tanto na lei, e o título da presente iniciativa traduz sinteticamente o seu, portanto, objeto, ou seja, a alteração à lei de bases do financiamento do ensino superior, visando assegurar eu sou ligeiramente gaga e aqui fiquei, portanto, gratuitidade progressiva do ensino superior, peço desculpa. Portanto, defendem que não se pagam, portanto, que não se paguem, portanto, propinas no primeiro ciclo, nos cursos técnicos superiores, portanto, profissionais e nos mestrados integrados. No segundo e no terceiro ciclos, as propinas deverão ter um teto máximo, portanto, fixado de acordo com o salário mínimo anual e também, portanto, defendem a eliminação das taxas e dos emolumentos. Portanto, conclui-se que a Comissão de Educação e Ciência considera que este projeto de lei reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário da Assembleia da República. E também, de acordo com a lei que eu há bocado, portanto, citei, mais uma vez, eu eximo-me nesta sede de dar uma opinião que será reservada para o plenário na Assembleia. Muito obrigada e desculpem.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu, no fim destes vários pareceres, eu gostava de agradecer aos deputados que tiveram o trabalho de preparar estes pareceres, o trabalho envolvido, que isto dá sempre trabalho. Muito obrigado pelo vosso esforço. E passamos ao ponto 9, que é a discussão do projeto de resolução número 596 do Chega pela salvaguarda dos interesses dos alunos universitários portugueses a realizar o programa de mobilidade Erasmus em França. Eu dava, Sr. Deputado, Tiago Estevão Martins, sim.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu peço desculpa, mas por um motivo que nos é externo, nós gostávamos de pedir o adiamento, pedindo desde já desculpa pela circunstância, mas de facto houve aqui um constrangimento que nos é alheio e, por isso, não podendo quem ia fazer esta intervenção estar presente, nós gostávamos de pedir o adiamento e aproveitar para pedir desculpa por o fazer agora.
Sr. Deputado Gabriel Macardo.
Com certeza, saúde do Sr. Presidente, os demais deputados, com certeza. Mas como não estou silenciado, também gostaria de dar os parabéns ao PS pelos 50 anos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, este ponto fica adiado para a próxima reunião. E o único ponto que nós temos, não sei se há outros assuntos, ninguém indicou no início qualquer desejo de falar de outros assuntos. A data da próxima reunião seria o dia 26 de abril, às 10 horas da manhã, que também, dependendo do trabalho que nós tivemos para discutir, não sei se poderá ser adiado para as 14 horas, vamos ver. Como na maior parte, eu imagino que uma grande parte dos deputados estarão cá no dia 25, o dia 26 de manhã também não é um grande problema, mas vamos ver qual é a lista dos trabalhos envolvidos. Às comissões? Pois, se for possível passar para a mesma hora em que estamos a reunir hoje, faremos esse esforço, se estiverem todos de acordo. E muito obrigado pela vossa presença, também muito obrigado pelos... Ah! Não dá.
Hã? Sim, sim, ainda bem. Eu não me lembrei. Temos o grupo de trabalho da APRA.
Ah!
Às
13h45. Ok, sim, deputado Tiago.
Obrigado, Sr. Presidente. Gostava naturalmente de agradecer não só as palavras do Sr. Deputado António Cunha, mas também por esta ajuda que aqui nos puderam dar. Uma questão apenas. Então, nós deixamos em aberto esta possibilidade de reunirmos caso haja agenda que o justifique, ou seja, não está marcada.
Sim, e a questão que se põe é que há uma reunião de um grupo de trabalho que está, e da outra vez houve muita confusão com uma reunião, não sei se lembram, que estivemos no corredor ali à espera, foi uma situação bastante desagradável para todos nós, portanto a gente vai ver, se for possível, faremos, mas em princípio provavelmente vai ser às 10. Não é?
Às 10?
Às 10, porque sobre há... Sim. Se não houver agenda... Quiserem, e se vocês conseguirem chegar a um acordo?
Há alguma coisa pendente, urgente?
Há uma coisa?
Há?
Não sei. Que eu saiba, neste momento, sim. Não. Senhora deputada Carla Castro?
Sim, só para dizer que provavelmente terá alguma incompatibilidade com a Comissão de Segurança Social, que é também quarta-feira de manhã, mas tentarei agilizar como usual, como sempre, mas é só para me garantir, mas pronto, faremos sempre o dom da ubiquidade como vamos fazendo.
Eu confesso que a única coisa que eu quero evitar é a situação que tivemos da outra semana, em que estivemos durante meia hora no corredor à espera, e eu acho que isso não faz sentido e não é agradável para nenhum dos deputados, e portanto nós vamos ver o que for possível fazer. E eu depois informarei a Comissão de Educação e Ciência. E muito obrigado a todos e um resto de um bom dia.